A Rádio Dosbox apresenta MPB Vox. Criação e apresentação, Kellerson Viana. MPB Vox, com o melhor da música popular brasileira.
Olá, moçada, estamos entrando no ar aí com o MPB Vox dessa semana. Obrigado por ouvir o MPB Vox, um abraço a todos. Eu sou o Kellerson Viana e fico com você aqui ao longo desse programa. E aí, como é que foi a semana passada? Foi boa? Espero que essa semana seja melhor ainda, semana aí de Semana Santa, momento de reflexão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o MPB Vox tem um presente a dar a todos os ouvintes da Rádio Duas Vox. A gente vai estar aqui hoje não tocando música, mas sim falando de Jesus, tá? É, e o meu presente eu queria estar trazendo para vocês, eu tenho isso aqui há muito tempo, que é a Paixão de Cristo, interpretada pelo elenco de teatro da Rádio Nacional. Isso aí foi da década de 60, 70... E é uma paixão de Cristo lindíssima e que nos faz refletir um pouco, né? O que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? O que é que a gente tem feito? É, a gente está cumprindo o nosso papel? Ou o que é que a gente está buscando, né? Se é riqueza, é luxo? Ou temos ajudado o próximo? Temos feito um pouco pelo irmão? Não é isso? Então eu vou trazer isso aqui para vocês hoje. A Paixão de Cristo. Eu vou estar trazendo aqui para vocês ela em três partes, tá? Ela é um pouco grande, essa interpretação, mas é lindíssima. Sempre que eu ouço, eu me emociono muito, né? Porque eu me transporto. Quem já leu aí Operação Cavalo de Troia, pode ser até um pouco ficção, mas eu chorei diversas vezes ao longo do livro, do primeiro volume, que eu li só o primeiro volume ainda, são 7. Eu não tive ainda estrutura para ler o resto. Então, assim, a gente se transporta para a época. Né? E quero que vocês façam uma viagem aí pelo tempo, né? E vamos refletir. Vamos refletir, vamos buscar ser pessoas melhores. Tá legal? Então fiquem aí com a primeira parte. Daqui a pouquinho estarei de volta.
Trabalho já famoso e tradicional em sua apresentação na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda uma vez vai ao seu receptor amigo ouvinte. Trabalho vazado no maior tema religioso e dramático da humanidade, esta radiofonização esteve a cargo de Giuseppe Ghiaroni, que aliou aos seus conhecimentos técnicos de rádio o seu talento poético. Todo o antigo cast da Rádio Nacional, que contava com perto de uma centena de artistas, aqui está. E iremos ouvir vozes de muitos colegas que já nos deixaram, encontrando-se em outras atividades, como também daqueles que partiram para sempre, como César Ladeira, Ismênia dos Santos, Darcy Casarré, Domingos Martins, Tina Vita, Mafra Filho, Milton Rangel e tantos outros que hoje continuam vivos em nossa saudade. E agora, para a sua meditação, vamos reviver a paixão daquele que foi o Messias, Redentor da humanidade.
Entre as dúvidas e as angústias atormentada a hora presente, o homem procura um caminho. Pequenino demais, frágil demais para a imensidão das coisas adversas, o homem amedrontado procura um caminho. Na favela metropolitana ou na cabana rural, derreado sobre a máquina ou apoiado ao cabo da enxada, nas estradas poeirentas ou nas avenidas atravancadas, com a mesma ânsia, com a mesma inquietação, com a mesma insatisfação, o homem procura um caminho. E a sua vida é um eterno bater a portas que não se abrem.
Abram! 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 Abram!
E não obstante, se o homem detivesse por um instante a sua busca no árido campo da matéria, se o homem parasse um momento e olhasse para dentro de si mesmo e deixasse falar o seu próprio coração, dentro do qual há sempre uma criança repetindo uma lição de catecismo, se o homem deixasse fazer-se um pouco de silêncio dentro do seu ser, estranhamente, maravilhosamente, uma luz vivíssima iria aparecendo diante dos seus olhos, iluminando a terra. E uma voz puríssima, ainda mais luminosa do que a própria luz, soaria ao seu ouvido, tão nítida, tão certa, indicando a direção.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me seguir não perecerá.
Eu sei perfeitamente. Eu conheço muito bem essas palavras.
Você conhece essas palavras? Ou apenas sabe que elas são palavras de Jesus?
Eu sei que são, isso basta. Porque foram ditas há 2000 anos, quando tudo era diferente. Quando tudo era mais simples. Eu sou um trabalhador. Ganho um salário mínimo. Minha mulher está esperando criança. Dará luz em algum leito de maternidade pública. E meu filho não terá um enxoval. Depois não terá escola. E nunca será senão um operário como eu. Que outro menino nascerá mais pobrezinho do que meu filho?
Mais pobrezinho do que seu filho? Sim. O filho de Maria. Não num grande país livre, mas numa pequena nação escrava, é que Jesus deveria vir ao mundo. Pelas ruas de Belém, o operário, o carpinteiro José, amparava a Virgem Maria, que naquela noite santa viria a ser mãe.
Tem paciência, Maria. Um pouquinho mais. Ali adiante há uma hospedaria onde talvez nos deem pousada.
Que assim seja, porque estou tão cansada. As forças me faltam, José.
Um pouco mais. Alguns passos mais. Ali naquela estalagem, haverão de nos abrigar por esta noite.
Sim.
Ô, de casa! Haverá um cantinho onde minha pobre mulher possa se abrigar por esta noite?
Impossível, peregrino. Esta estalagem está superlotada como todas as outras.
Um cantinho qualquer. Minha mulher vai ser mãe e viajamos desde Nazaré.
Impossível, peregrino. A cidade está cheia de gente que vem de todos os recantos para o recenseamento. Todos disputam um peso de ouro, um retalho de teto ou uma nesca de chão. Como é que tu e tua mulher, pobres viandantes, sem um ceitil, havereis de encontrar pousada? Adiante, peregrino. Adiante!
E o bom carpinteiro, apoiando-se mais fortemente ao seu bastão, amparava Maria, que estava a desfalecer. E ela caminhava a custo, apoiada ao braço do esposo carpinteiro, que, abatendo as portas, muitas das quais ele próprio talvez tivesse feito, e as portas não se abriam, e estava cada vez mais próxima a hora de Jesus nascer, a hora sacrossanta.
Ô, de casa! Adiante, peregrino!
Ué, eu já não posso mais, José.
Ô, de casa!
Adiante, peregrino! Adiante!
Nem por um momento José ou Maria interrogaram os céus para indagar por que distingui-los entre todos os homens e entre todas as mulheres, para deixá-los errar como dois mendigos, tendo como toda riqueza um burrico manso e alguns trapos que mal davam para afastar o frio. Não, eles apenas baixaram a cabeça e respeitaram os desígnios de Deus, que não escolheram um rei e uma rainha para seu filho nascer como um príncipe. Deus escolher um carpinteiro e uma mulher do povo, para seu filho nascer como todos os meninos humildes, a quem não obstante pertence o reino dos céus. Na sua simplicidade de rude carpinteiro e na sua mansidão de pobre moça plebeia, José e Maria compreendiam que é possível andar-se desprezado, maltrajado, ignorado, tendo embora no coração tesouros inesgotáveis, riquezas eternas. Naquela noite bendita entre todas as noites, as patas do burrico foram deixando para trás as ruas movimentadas de Belém.
Ali adiante, Maria. Ali encontraremos abrigo.
Eu não vejo nada.
Não vês porque é uma gruta onde os animais se refugiam. Não é de hoje, Maria, que os camponeses mais pobres, quando não têm com que se agasalhar nas noites de inverno, buscam um estábulo onde se aquece ao calor do corpo do boi, do cavalo e do carneiro, humildes criaturas de Deus. Assim será conosco, já que batemos a porta dos ricos e dos poderosos, e elas não se abriram para nos dar um lugar sequer com os criados. Batemos a porta dos pobres, dos mais pobres, dos mendigos e dos que poderiam pedir esmolas aos mendigos. Por isso, vamos procurar o convívio dos animais, que são os mais humildes, os mais tristes e os mais sacrificados de todos os seres. Esses nos receberão.
Seja feita a vontade do Senhor.
Entre os animais que hoje reverenciamos no presépio do Natal, numa tosca manjedoura forrada de palha, nasceu o mais pobre, o mais destituído, o mais abandonado de todos os meninos. E naquele momento, sem que a turba suspeitasse, os astros estremeceram em suas órbitas, os anjos cantaram hosana, e uma estrela refulgente riscou o espaço, guiando os três reis magos que vinham do Oriente para adorar o menino Deus, oferecendo
ouro, incenso e mirra.
E cantavam os ventos e dançavam as águas, e clarões se acendiam nos ares despertando as aves, enquanto os anjos em coro proclamavam para a eternidade:
glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
Meu irmão, por mais obscuro que seja o seu nome hoje como há 20 séculos, por mais pobre que seja a sua casa, por mais coberto de trapos que seja o leito onde deva nascer o seu filho, não haverá ouro, nem poderio, nem despotismo que impeça de obter para seu filho a graça de Deus. Há momentos e há lugares em que o século em que nós vivemos parece ter criado alguma coisa nova em matéria de perseguição e de terror. E o homem que não tem a experiência dos séculos guardada no coração e sente-se vítima de um tormento novo, julga-se só entre o pavor, o sangue e o desespero.
São eles! São eles! Vim buscar você! Eu vou levar você para um campo de concentração!
Se eu não grite, talvez não seja para mim. Vê, já estão se afastando. Ninguém sabe que eu estou na cidade.
Espionagem tudo sabe, tudo vê. Todos os nossos líderes foram fuzilados ou foram exportados como gado humano para os campos de concentração. Mocinhos, quase meninos, cujo crime único consistiu em levantar a voz e o braço pelo direito de pensar e de crer. Será que não bastou o sangue derramado? As lágrimas choradas? A dor? E o luto? E o desespero, Zé?
Silêncio! Silêncio! Eles voltam! Silêncio!
Inútil silenciar! Eles nos encontrarão! Eles nos esmagarão! Eles...
Abram a porta!
Eu não disse que era inútil. Nós somos os fracos, os pequenos, os perseguidos.
Oh, querida, querida, quem se lembrará de nós, os perseguidos?
Quem se lembrará de vós, os perseguidos? Aquele que foi mais perseguido do que vós, e que em vós até hoje é perseguido. Não que ele tivesse pronunciado uma palavra contra o poder de Roma, que era naqueles dias a grande potência usurpadora de bens e esmagadora de liberdades. E não obstante, apenas acabado de chegar a este mundo que o recebia na tosca palha de uma manjedoura, já os senhores dos exércitos se moviam contra ele, na fúria de Herodes, que tremia como se o palácio de Jerusalém estivesse a desabar sobre sua velha cabeça, apenas porque nascera o filho de Maria.
Escribas do povo, príncipes dos sacerdotes, guardas, espiões, não fiqueis aí embasbacados diante de mim. Que notícia me trazeis do menino?
Nenhuma ainda. Paciência.
Ao menos dos reis magos, aqueles três que vieram de tão longe, de além do Mar Morto, para adorá-lo. Eu os convidei ao meu palácio, sentei-os à minha mesa, servi-lhes o melhor vinho da Grécia. Tudo o que deles consegui foi a notícia de que havia nascido um grande rei e a promessa de que voltariam para me dizer onde ele se encontrava.
É possível que voltem ainda? E se não voltarem de vontade própria, os vossos legionários os encontrarão?
E que fazem os meus soldados, os meus espiões, diante desse que veio para derrubar meu trono?
Senhor, como vosso conselheiro, eu vos peço que reflitais. Como pode uma criança que mal acaba de nascer derrubar o vosso trono?
Sabes tu que é ter na cabeça uma coroa de rei? Do quanto é leve ameaçando cair, e do quanto é pesada ameaçando esmagar. Para ser coroado rei, eu menti, eu traí. Para me manter rei, eu matei todos os membros do Sinédrio e matei todos aqueles que, por mais indiretamente que fossem, ameaçavam meu trono. Mandei matar meus próprios filhos para não perder a majestade.
Alegra-te, Herodes! É o chefe da guarda que volta com os seus cavaleiros. Os mesmos que percorreram toda Jerusalém, toda a Judeia, e certamente terão notícias do menino ou dos magos que olharam a sua face.
Salve, Herodes!
Fala! Que notícia me trazes?
Oh, grande Herodes! Creio que não deixamos pedra sobre pedra. Creio que procuramos por toda parte.
E nada do menino? É só isso que tu e teus soldados tendes para me dizer?
É como se alguma força estranha o protegesse dos nossos olhos.
Por que só dos vossos olhos? Por que há outros que vêm do Oriente, guiados ao que se diz por uma estrela? Por que os míseros pastores maltrapilhos deixam as suas ovelhas e vão adorá-lo e não têm a menor dificuldade de encontrar o caminho? Que futuro grande rei é esse que é invisível para os outros reis, ao passo que se oferece a adoração do último dos miseráveis do reino?
José, descansemos um pouco. O Egito está muito longe e meu filhinho deve estar muito cansado.
Sim, Maria. É bom que reposemos aqui, onde há algum abrigo, porque o vento está começando a soprar mais forte. Uma tempestade de areia nos impediria de completar a nossa fuga para o Egito. Dá-me a criança. A teia e abriga-te aqui ao meu lado. Tem sofrido tanto nestes dias.
Mas o vento está mais brando. José, dá-me o meu filho. Assim.
Sim, José, tenho sofrido muito nestes dias. E tu, meu filhinho? Um anjo anunciou a tua vinda. Uma estrela no céu nasceu contigo. Reis e pastores vieram adorar-te. E a despeito de tudo isso, tu nunca tiveste um momento de paz e de conforto. Só tu, de todas as crianças, não tens ao menos o direito de permanecer em Belém, onde nasceste.
Não é, Maria, que ele não tem o direito de ficar em Jerusalém. É que ele tem o dever de partir para o Egito, a fim de que se cumpra a profecia. Foi ainda o anjo do Senhor quem me apareceu em sonho e me disse:
José, levanta-te. Pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Lá deixa-te ficar até que eu te avise, porque Herodes busca o menino para matar.
Herodes, tua ordem foi cumprida.
Mortos. Todos. Todos decapitados.
Como o ceifador ceifa o trigo que está maduro, teus soldados fizeram rolar a cabeça de todos os meninos nascidos em Jerusalém, de naturais ou forasteiros, nos últimos 2 anos, conforme o que ordenaste.
Mas todos? Não escapou nenhum?
Não escapou nenhum.
Agora sim. Agora sim. Onde estás, ó grande rei de Israel? Onde estás, redentor, que não redimes a tua cabecinha decepada dos ombros ensanguentados? Onde estás tu, que abalarias o meu trono? Pequenino Jesus, que é feito de ti? Que é feito de ti?
Maria, o vento se abranda. Não seria melhor retomarmos o caminho para o Egito?
Sim, retomemos o caminho para o Egito. E seja feita a vontade do Senhor.
E quando o vento dos tempos varreu de Herodes a sua pompa, a sua arrogância, a sua vida, eis que no Egito um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse:
levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque aqueles que queriam tirar a sua vida já estão mortos.
Deus nem sempre avisa por um anjo quando coloca na casa dos homens os seus eleitos. Por isso é que ouvimos as lamentações de homens aflitos ao perceberem que seu filho cresce pertencendo mais a Deus do que a eles, e custa muito alcançar a bênção que desceu sobre a sua família.
Você quer saber de uma coisa, compadre? Eu ando muito preocupado com meu garoto.
É muito levado?
Um pouco, mas não é por isso. O menino tem mania de igreja. Quando não está brincando com os outros, corre para a matriz e puxa conversa com o padre Augusto. Indaga coisas sobre o catecismo, quer saber sobre a vida dos santos.
Talvez ele tenha vocação para o sacerdócio.
É o que ele pensa. Já me falou em entrar para o seminário. Mas não é questão de vocação. É a mãe dele, muito religiosa, sempre com o terço na mão, não perdendo uma missa, nem uma novena. Vocação! Um menino de 12 anos sabe lá o que é vocação?
Quando Jesus tinha 12 anos, seus pais, que viviam então em Nazaré, ainda em cumprimento à profecia segundo a qual ele deveria chamar-se o Nazareno, foram até Jerusalém porque era a festa da Páscoa e tal era o seu costume. Terminada a festividade, voltando já a Nazaré, José e Maria sentiram falta do seu filho.
Onde está o menino que não veio conosco?
Terá vindo com alguma outra família da comitiva.
Não,
Seu filho não veio conosco.
E temos buscado em toda Jerusalém e ninguém sabe dar notícia de nosso filho. No templo não é possível que ele tenha ficado.
Não sei, Maria, mas quando vi pela última vez, ele estava lá.
3 dias depois da Páscoa. 3 dias. José e Maria foram encontrar seu filho sentado no templo, cercado pelos homens de saber que lhe faziam perguntas. O menino de 12 anos estava ali, tranquilo como em sua própria casa. Os doutores é que se deslumbravam com as suas respostas inconcebíveis para uma criança.
Como é possível que um menino que ainda mal começou a viver já saiba de cor o que outros só começam a entender quando já tem cabelos brancos?
Ouve, menino. Outra pergunta te quero fazer sobre Moisés quando após a travessia do Mar Vermelho...
Meu filho, até aqui, enfim...
Oh, menino, aí estás. Como é possível que tenhas ficado 3 dias fora de casa?
Fora de casa? Eu não estava fora de casa.
Filho, por que fizeste assim conosco? Eu e teu pai te procurávamos cheios de aflição.
Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai?
As coisas de meu pai? O que quer ele dizer?
Não sei. Não sei o que ele quer dizer. Mas sei que as suas palavras me ficarão para sempre gravadas no coração.
Quando no seio de uma família pobre ou rica vai se formando um menino que atende mais ao dobrar do sino da igreja e que se mostra mais interessado nos livros sagrados, o pai estranha sua vocação de salvador de almas. A mãe, porém, guarda cada gesto seu no coração e sabe que ele cresce, como Nossa Senhora sabia, que Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça, diante dos homens e diante de Deus. No ano 15º do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, veio a palavra do Senhor sobre João. E ele andou por toda a terra da Jordânia, pregando o batismo e a penitência para a remissão dos pecados.
Raça de víboras!
Raça de víboras? Observe a autoridade com que ele nos chama raça de víboras.
Tesouras de fogo, esse que chama o João Batista. Olha o traje que usa. Nada mais que um vestido de pele de camelo e um cinto de couro à volta dos rins.
Raça de víboras! Como esperais escapar ao severo juízo que vos ameaça?
Selvagem, sim. Veio do deserto. Dizem que só se alimenta de gafanhotos e de mel silvestre.
E contudo nos chama raça de víboras, como se não fôssemos filhos de Abraão.
Não vos vanglorieis dizendo: temos por pai Abraão.
Mas como?
Porque eu vos digo que destas pedras Deus pode fazer com que surjam filhos de Abraão.
E erguendo o bastão, a cabeleira hirsuta tirada para trás, uma luz feroz nos olhos de fogo, o anacoreta João pregava numa voz ribombante que parecia ter a força de erguer o vento e o trovão e sacudir os elementos.
O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aquele de vós que possui 2 túnicas, dê uma ao que não tem nenhuma. Vós, publicanos, vós, cobradores de impostos, não cobreis mais do que está fixado pela lei. Vós, soldados, contentai-vos com o vosso soldo. Não causeis danos a outrem. Arrependei-vos das vossas faltas. Fazei penitência. O machado já está erguido. procurai dar bons frutos, raça de víboras. Dai bons frutos, antes que seja tarde.
Quem é esse eremita de aspecto selvagem que diz que das pedras podem nascer filhos de Abraão?
Quem é esse que galga os montes falando às serranias, dizendo-se cumpridor do que Isaías profetizou?
Quem é esse que arrasta multidões cada vez maiores e com o seu verbo de rebeldia desassossega os sacerdotes em Jerusalém?
Quem é esse homem a quem chamam o Batista? Por que até os fariseus e saduceus vêm lado a lado para que ele os batize com a água do Jordão?
Será um falso profeta? Um louco? Um agitador inimigo dos preceitos da lei?
Ou será ele o enviado do Senhor? Aquele que veio reerguer do pó o povo de Israel?
Por que não lhe perguntamos?
Sim, por que não lhe perguntamos? João! João Batista! Quem és?
Eu?
Sim, quem és? Serás porventura o Cristo? O que veio para nos salvar?
Não! Eu não sou o Cristo.
Então por que batizas?
Eu batizo com água. Mas depois de mim, virá aquele que é mais poderoso do que eu. E de quem não sou digno de desatar as correias dos sapatos. Ele batizará, não com água, mas no fogo e no Espírito Santo.
Estando próximo o dia em que Herodes, para ser agradável à sua mulher Herodíades, deveria completar o edifício dos seus crimes, mandando encarcerar João Batista, o supremo precursor, eis que por entre a multidão que ouvia as prédicas inflamadas e recebia o batismo, veio caminhando lentamente um homem que poderia ter 30 anos de idade. Vestia uma túnica branca, muito limpa, e nos seus olhos resplandecia a luz da tranquilidade infinita. Dos soldados, dos pecadores, dos essênios, publicanos, saduceus, de todo o povo ali reunido, ninguém o notou. Mas João Batista, ao vê-lo, o sentiu. Sentiu e exclamou:
é ele! É ele o Cordeiro de Deus! O que veio para tirar os pecados do mundo!
A quem ele se refere?
Aquele de túnica branca, com o cabelo penteado à moda dos nazarenos.
É ele. É ele de quem eu falava. Depois de mim, virá um de quem não sou digno de desatar as correias dos sapatos.
João Batista, toma o púcaro e derrama a água sobre a minha cabeça.
Sobre tua cabeça? Eu?
Sim. Eu vim para ser batizado.
Por mim? Eu é que devia ser batizado por ti. E tu é que vens a mim?
Deixa por ora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Pois bem. Se é para cumprir o que está escrito, com esta água, eu te batizo. Eu dou testemunho. Eu vi o Filho de Deus em toda a sua glória. No momento em que eu o batizava, sua túnica resplandeceu. E o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba, pousando sobre a sua cabeça. E a voz, a imensa voz vinda dos céus, falou que eu ouvi:
este é o meu filho amado, no qual está toda a minha complacência.
As tentações. As insidiosas tentações que parecem ter sido inventadas para solapar a nossa vontade e para justificar os nossos erros. E bastaria um pouquinho de fé para reduzir essas montanhas ao insignificante que realmente são. Bastaria um pouquinho de fé para que não se reproduzissem mais certas cenas que ainda hoje se repetem.
Meu filho, que é isso? Que dinheiro é esse?
Eu tirei na loteria.
Fala a verdade, meu filho. Não é assim que se ganha um montão de dinheiro na loteria. Esse dinheiro é do banco, não é? Você roubou, não roubou?
Sim, roubei. Não resisti à tentação. Roubei, sim.
Meu filho, se ninguém sabe ainda, se o dinheiro ainda pode ser devolvido...
Não devolverei. Já resisti demais à tentação, não tendo sequer 100 cruzeiros para almoçar decentemente. E recebendo milhões, pagando milhões, montanhas de dinheiro passando por minha mão, debulhadas em notas farfalhantes, e eu morrendo de sede dentro d'água, os automóveis passando, as mulheres sorrindo, e eu guardando para os outros o dinheiro que poria o mundo aos meus pés. Quem pode resistir? Quem tem que resistir a tamanhas tentações?
Para ser tentado pelo diabo, foi levado Jesus ao deserto. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome. E o demônio sempre soube que para quem tem fome, um pedaço de pão é a tentação mais terrível.
Se és filho de Deus, dize a essas pedras que se convertam em pão. Vamos, eu sei que tens fome. Não queres transformar as pedras em pão para comer?
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Não tendo podido vencer Jesus pela fome, Satanás o atacou no que ele pudesse ter de vaidade humana. Voou com ele para a cidade santa. Com ele colocou-se no pináculo do templo e o desafiou a mostrar a sua condição divina.
Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele mandou aos seus anjos que te levem nas palmas das mãos para que não tropeces com os pés em alguma pedra. Que esperas? Não está escrito?
Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus.
Tendo falhado com as armas da fome e da vaidade, Satanás arriscou ainda a terceira tentação, talvez a mais forte, porque tinha base na ambição, a paixão imensa que faz tantos poderosos e tantos outros desgraçados. E transportando Jesus ao cume da montanha mais alta, e onde podia ver a maior extensão de terras, com seus casebres e seus palácios, com a sua pobreza e a sua glória, tentou ainda pela terceira vez.
Tudo o que vês será teu. Todas estas coisas eu te darei se, prostrando-te por terra, me adorares.
Afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás.
E desde então, não se inventaram tentações mais terríveis que a fome, mais embriagadoras que a vaidade, mais arrasadoras que a ambição. Por isso Jesus está ao seu lado, No seu século, na sua cidade, na sua hora, a cada vez que você resiste a uma tentação e se recusa a cair aos pés de Satanás.
Quem é aquele que sobe a montanha cercado dos companheiros e atraindo tão grande multidão?
Aquele é Jesus, também chamado Nazareno. O que caminha ao seu lado é Pedro, um dos seus discípulos.
Pedro? Aquele é Simão, o pescador?
Era Simão. Hã? Mas quando o mestre o chamou a si, disse-lhe: tu és Simão, filho de Jonas. Mas doravante serás chamado Pedro, que quer dizer rochedo.
Por que dizeis o mestre? Acaso é ele o Messias e faz milagres?
Sim, é ele o Messias. João Batista, o santo homem que está encarcerado por ter tido a coragem de dizer a Herodes a verdade sobre o tetrarca e sua mulher. João Batista declarou que batizava e pregava apenas amainando o caminho para o Filho de Deus. E o Filho de Deus é aquele que ali está.
Por que falas com tanta certeza, mulher? Já o viste de perto?
De muito perto. Na minha terra, na Samaria, na cidade de Siquém, junto ao poço de Jacó. Ele me pediu de beber. Respondi-lhe que um judeu não deveria pedir água a uma samaritana. Ele me disse então que se eu quisesse, ele me daria de beber a água viva, da qual quem bebe nunca mais tem sede. Porque é uma outra água, diferente da que se retira do poço de Jacó. E sem tirar do meu rosto os seus olhos mansos, os seus olhos bons, pôs-se a me falar de mim mesma e de todos os meus pecados. E eu conheci que ele era mais do que um profeta. Deixei o meu cântaro ao pé da fonte e corri à cidade, porque o Cristo me havia falado.
Não é preciso ser o Cristo para conhecer os pecados de uma mulher que os não esconde. Eu pergunto sobre os milagres que ele fez.
Eu vi. Em Caná da Galileia, celebravam-se umas bodas e faltou o vinho. Aquele homem que ali está mandou que enchessem de água umas talhas de 3 talmudes.
Sim.
Em seguida ordenou que servissem. E a água tinha virado vinho.
Vinho tão bom e tão puro como talvez nem o próprio Herodes já tenha tomado em seus festins.
Ele fala como quem tem autoridade. Eu vi quando ele expulsou os vendilhões do templo, escorraçando-os com as suas mercadorias, seus bois e ovelhas, dizendo-lhes: não façais da casa de meu pai uma casa de negócios.
Eu vi com estes olhos em Cafarnaum quando ele expulsou um espírito imundo que se apoderara de um homem. E todos ficaram assombrados com seu imenso poder.
Eu vi mais do que isso. Na praia do lago de Genezaré, os pescadores estavam desanimados porque haviam pescado toda noite não recolhendo peixe algum.
Sim.
Aquele que lá está, na encosta do monte, mandou que lançassem de novo as redes. Assim fizeram e trouxeram tanto peixe que as duas barcas quase foram a pique.
Por esses e tantos outros prodígios, e pela palavra consoladora dos seus lábios, é que todo este grande povo se reúne para ouvi-lo, a despeito do que dizem os escribas e fariseus.
Silêncio! Hã? O mestre vai falar!
E por sobre a multidão agora cabisbaixa e silenciosa, veio do alto a voz de Jesus para dizer palavras tão belas que tanto poderiam estar sendo ditas da montanha para o céu, quanto do céu para a montanha. Se Jesus não tivesse feito nenhum outro milagre para provar que ele era o Filho de Deus, bastaria o sermão da montanha, este milagre de palavras imortais.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem e injuriarem por meu respeito. Alegrai-vos e exultai, pois o vosso galardão é copioso nos céus.
Ó, vocês que são humildes, tristes, perseguidos, injustiçados, abandonados. Estas palavras não têm 2000 anos. Estão sendo ditas agora e trazem o mesmo brilho aos seus olhos ao sacudirem o seu coração com o impacto da esperança. Ó, vocês que conduzem, ou deveriam conduzir, porque são chefes, mestres e governadores. Falando aos seus discípulos, Jesus fala a vocês.
Tendes ouvido o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos têm ódio. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer seu sol sobre bons e maus, e cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos a mesma coisa? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Não acumuleis vossos tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas guardai vossos tesouros no céu, onde não os consomem a traça e a ferrugem, nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde o homem tem o seu tesouro, aí tem também o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de estimar a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, a porta se abre. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se seu filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar o que é bom a vossos filhos, tanto mais vosso Pai que está no céu e que é justo e perfeito, saberá dar o que é bom a cada um dos seus filhos que lhe pedir.
A linguagem com que Jesus nos fala no Sermão da Montanha é a poesia dos anjos. Como é pura e como é terrível.
Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de peles de ovelhas, e por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele entrará no reino do céu. Muitos me dirão no último dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expelimos em teu nome os demônios? E em teu nome não obramos muitos prodígios? Então eu lhes direi em voz bem clara: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, ó vós que obrais a iniquidade. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será como o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e se precipitaram sobre aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre será como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e se precipitaram sobre aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína.
É maravilhoso!
Nunca ouvimos falar assim.
Nunca ninguém nos falou assim.
E observem que ele fala como quem tem autoridade, não com as blandícias e os rodeios dos escribas e fariseus.
Olhai os lírios dos campos. Olhai as aves do céu.
MPB Vox, tocando e contando só Brasil. Olá, moçada. Estamos de volta aí com o MPB Vox Semana Santa. Nós estamos passando aí para vocês a Paixão de Cristo, né, interpretada pelo elenco de teatro da Rádio Nacional. E nessa primeira parte aí que nós terminamos de passar, né, referencia a as pessoas, né, o que as pessoas querem acumular, que é riqueza, não ter, como se diz, pensar no próximo, né, que existem pessoas piores do que nós estamos hoje, né, se a gente só vê as pessoas se lamentando, se queixando, que não tem tudo aquilo que quer, né, e Deus é muito mais importante, Jesus é muito mais importante. Ele desprezou tudo, riqueza, lar, tudo, simplesmente para pregar a palavra de Deus, para pregar aquilo que ele acreditava. E nós, o que, que temos feito? Estamos pregando aquilo que nós acreditamos? Estamos fazendo aquilo que nós acreditamos? Será? Né? Então nós demos um intervalo aí para dar um refresco, porque realmente é muito emocionante essa Paixão de Cristo. Eu, toda vez que eu ouço, eu fico muito emocionado, tá? E nós vamos aí para a segunda parte. Daqui a pouquinho eu tô aí de volta.
A cada instante da nossa vida, quando os nossos interesses são contrariados, quando nossas propostas são repelidas, quando nossos pedidos são desprezados, costumamos a nos sentir cercados e inimigos, e isso nos parece uma injustiça do alto. E não obstante, Jesus Nosso Senhor não tinha interesses a defender, não fazia propostas que pudessem ser repelidas, não pedia senão que fosse ouvida a palavra de seu Pai. Mas ninguém jamais teve tantos, nem tão poderosos e destrutivos inimigos.
Prestemos muita atenção ao que ele diz.
Sim.
Aqueles que nos mandaram precisam saber tudo que possa incriminá-lo perante os doutores da lei.
Aqueles que nos mandaram e que nos pagam não ficarão desapontados.
Sim.
Quando chegar a hora, ele será réu de morte e nós seremos testemunhas.
Nota bem cada gesto que ele faça, cada palavra que ele diga.
Tudo isso é importante para levarmos de volta ao palácio de Caifás.
Sim.
Nunca houve trabalho mais covardemente fácil que o dos inimigos de Jesus, que o seguiam por toda parte à espreita para transformar cada ato de caridade num atentado contra a lei mosaica e cada ensinamento numa proclamação contra o imperador. Era fácil o trabalho de seus inimigos, porque cada milagre de Jesus seria mais tarde um pretexto para sua acusação.
Meu filho, meu único filho, era a luz da minha velhice, o amparo da minha viuvez, está morto, o levam para enterrar.
Mulher, não chores pela morte do teu filho. Parai o enterro.
Quem é esse moço de modos tão mansos, que fala com tanta autoridade, que se aproxima de meu filho, parecendo que lhe vai falar, falar ao morto?
Jovem, eu te ordeno, levanta-te.
Onde estou eu? O que aconteceu? Minha mãe, o que aconteceu?
Meu filho! Meu filho! O que aconteceu? Um grande profeta apareceu entre nós! Deus visitou o seu povo!
A voz de Jesus dominava a fúria do mar e o bramir da tempestade. Quando dentro da barca, sacudida pelas vagas, os discípulos morriam de pavor e Jesus dormia tranquilamente após ter pregado aos pescadores na praia do lago de Genezaré.
Estamos perdidos. As ondas cobrem a barca. Morreremos de morte horrenda.
Mestre, acorda. Como é possível dormir no meio deste inferno?
Salva-nos, Senhor. Estamos morrendo.
Homens de pouca fé, por que temeis? Por que acreditais que eu vos possa deixar antes que a minha missão esteja cumprida?
O mar está furioso. O vento terrível.
Serão o mar e o vento mais poderosos que a vontade de meu Pai que os criou? Ó mar, acalma-te! Ó vento, cala-te!
Quem é este?
Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Jesus deslumbrava as multidões. Depois que ele atravessara o mar da Galileia, Felipe lhe dizia aflito:
Oh, mestre! Mestre, é cada vez maior a massa de povo que te segue. Chega a assustar, senhor.
Tens razão, Felipe. Onde compraremos pão para dar de comer a toda essa gente?
Ainda bem que te pões de acordo comigo. 200 dinheiros de pão não seriam suficientes para comprar um pedacinho para cada um. Oh, mas aí está André, que parece querer dizer alguma coisa.
Senhor, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente?
Quantas pessoas imaginas que sejam, André?
São mais 5.000. Não menos do que isso.
Então há de chegar para todos.
Hã?
Manda que todos se sentem na relva para comer.
Mas, mestre...
Mestre... Isto...
Pois bem, assim seja.
Sentai-vos todos para comer, diz o mestre.
Pai, graças te dou por este pão e este peixe que hão de alimentar os que vêm após mim para ouvir a palavra do Senhor.
Vinde! Há para todos! Vinde!
Mas como? Como é possível? Todos se servem de pão.
E todos se servem de peixe.
E quanto mais se servem, mais pão e mais peixe há para todos.
Este é verdadeiramente o profeta que esperamos.
Este é o Messias. Com 5 pães e 2 peixes, deu pão e peixe para 5.000 pessoas. Este sim é o rei dos judeus.
Por que não? O rei dos judeus.
Pedro, André, Felipe, recolhei as sobras para que nada se perca. E depois, sem que o povo note, vamos-nos daqui.
Mas agora, depois que a multidão viu o milagre e fala até aclamar que rei...
É por isto mesmo que temos que partir silenciosamente. Não foi para isso que meu pai me enviou.
Para ele, eram inúteis todas as cautelas, segundo seu próprio ensinamento. Aquele que muito tem, muito será pedido. E porque ele tinha a graça de Deus para dar, estava pregando ainda à margem do Jordão, e já o mensageiro ofegante corria lhe pedir que fosse a Betânia, onde Marta e Maria choravam inconsoláveis a perda do seu irmão, Lázaro.
São 4 dias. 4 dias que ele está morto e enterrado. Mas a cada instante penso ver de novo a cena horrível da sua morte.
Vamos, Marta, não deves torturar-te tanto.
Nós, os amigos da tua família, viemos para te trazer um pouco de consolo. Mas tu te obstinas em não aceitar o irremediável.
Se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido.
Que é isso? Vá lá que sejam grandes o vosso amor e a vossa admiração pelo jovem Nazareno. Mas daí acreditar que ele possa fazer prodígios tais como deter os próprios passos da morte, já é demais.
Esse homem suscita um tipo de fanatismo capaz de abalar o próprio templo.
Marta! 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 Está aqui! O mestre está em Betânia! Então ele já chegou! Oh, mestre! Oh, senhor! Graças,
Extraordinário! Pela maneira como foi correndo, dir-se-ia que a presença do Galileu ainda lhe inspira uma esperança.
É quase como se ela o considerasse capaz de fazer o morto voltar do túmulo.
A que ponto chega a ingenuidade humana?
Senhor! Senhor! Senhor!
Marta, eu sei de tudo, Marta. O nosso pobre Lázaro dorme.
Oh, senhor! Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido.
Marta, teu irmão ressuscitará.
Sim, eu sei que ele há de ressuscitar no dia do juízo final. Eu sei. Porém,
eu sou a ressurreição, a verdade, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu crês?
Senhor, eu creio que és o Cristo, filho do Deus vivo. Creio que vieste ao mundo para nos salvar.
Vai então chamar tua irmã.
Maria, o mestre está aí de chama. Irei imediatamente ter com ele. Irei ter com o mestre.
O que vão fazer essas duas?
Certamente vão com aquele a quem chama o mestre chorar no túmulo de Lázaro.
É melhor que os acompanhemos. O que quer que aconteça, convém que estejamos presentes para servir de testemunhas.
Senhor, senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Não, não teria morrido.
Dizei-me, onde o sepultaste?
Vem, senhor, e vê.
Lázaro está sepultado numa gruta cavada num rochedo.
Há 4 dias que jaz lá no fundo, debaixo da campa.
Sigamos para lá. Lázaro dorme.
Ele chora.
Sim.
Vês que ele chora?
Isso mostra o quanto amava Lázaro. O quanto o amava.
Oh, aqui estamos, senhor. É esta gruta que serve de túmulo a meu irmão.
É, sim.
Vejamos, claro, vejamos o que ele vai fazer.
Vamos ver.
Levantai a lápide.
Sim, sim.
Senhor, há 4 dias que foi enterrado. A despeito das essências e dos bálsamos em que o envolvemos ao sepultá-lo, são 4 dias, senhor.
Marta, eu não te prometi que se tivesses fé, verias a glória de Deus?
Sim. Levantai a pedra!
Vamos, aqui.
Meu pai.
Mal se enxerga dentro do túmulo. Apenas uma vaga forma branca lá no fundo.
Meu pai.
Olha.
olha o Galileu. Os seus olhos se voltam para o céu. E como se juntam as mãos, como num esforço supremo. Parece que toda a alma dele se concentra nos olhos.
Meu Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Bem sei que sempre me ouves. Mas falei como falei, para que os que aqui estão soubessem que escutas a minha voz, porque foste tu que me enviaste. Lázaro, levanta-te e anda.
Ele se move dentro do túmulo.
Sim, ele se move, se esforça contra as faixas das ataduras.
Desatai-o e deixai-o andar.
Irmãos, acreditemos nele. Ele é realmente o Filho de Deus. Ele faz milagres.
Mas em nome de quem? E com que fim? Este perigo jamais se levantou em terras de Israel.
Precisamos dar parte ao conselho. Precisamos avisar aos anciãos do templo.
Ao Sinédrio!
Ao Sinédrio! Ao Sinédrio!
Nós vimos com estes olhos.
Ele disse: Lázaro, levanta-te e anda. E Lázaro levantou-se e andou.
Pelo que estes homens testemunham, podeis compreender que este Jesus de Nazaré é capaz de tais prodígios que já não podemos tolerar. Eu vos pergunto, príncipes de Israel, ele deve morrer?
Deve morrer!
E a cada passo surgiam diante de Jesus as ciladas que lhe armavam os fariseus, procurando arrancar uma palavra que o tornasse réu de morte em face do Império Romano, ou que o desmoralizasse em face dos filhos de Israel.
Senhor, conhecendo a fama da vossa sabedoria, eu e este meu amigo gostaríamos de vos fazer uma pergunta. Dizei-nos, pois, é lícito ou não é lícito pagar-se o tributo a César?
Hipócritas, eu vos conheço. Por que me tentais?
Senhor, é lícito ou não pagar o tributo a César?
Mostrai-me a moeda do tributo.
Aqui está, senhor. Um dinheiro.
De quem é a imagem? De quem é a inscrição?
De César, senhor.
De César?
Pois então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Mas a grande causa da conspiração contra Jesus culmina na sua entrada triunfal em Jerusalém. Montado na jumentinha arreada com a capa dos apóstolos e pisando os mantos que o povo estendia pelo caminho, Jesus entrava solenemente em Jerusalém, seguido pela grande multidão que o aclamava.
Hosana, filho de Davi! Salve o rei de Israel! Glória ao Salvador!
Bendito Messias!
Rei dos judeus, é como o aclamam na rua. Rei dos judeus.
Sua palavra insidiosa agita o povo. As multidões que o acompanham
abala os próprios alicerces do palácio de Caifás. E não apenas Caifás. O próprio Pôncio Pilatos tem razões para se preocupar. Porque se aquele homem é rei dos judeus, qual fica sendo a sua condição?
Silêncio! Não reunimos no Supremo Conselho com os membros do Sinédrio, os anciãos do povo e os príncipes dos sacerdotes apenas para imprecar e dizer coisas vãs, mas sim para tomar conhecimento das medidas para esmagá-lo.
E essas medidas?
Essas medidas estão sendo tomadas há muito tempo por Anás e Caifás, cujos espiões de há muito acompanham aquele que se diz filho de Deus. A hora está próxima. Faltam 2 dias para a Páscoa. E antes do sábado, ele deve morrer.
Temos, pois, os elementos necessários para a sua prisão e condenação.
Anás tem todos os fatos e todos os testemunhos.
E quando chegar o momento, quem o entregará aos soldados?
Até isto está previsto pelo sumo sacerdote. Um traidor procurou Caifás aquela mesma tumultuada manhã em que o povo aplaudia o rabi de volta a Jerusalém. Ele o entregará a troco de uma certa quantia em dinheiro.
Qual é o nome do traidor?
Judas. Um de seus discípulos. Ele nos indicará o momento e o lugar apropriado para prender o Nazareno.
Por que fará isso com seu mestre?
Que sei. Por algum dinheiro. E também porque sempre existe um Judas.
Até o momento, temos contado a vida de Jesus partindo da vida de cada um de nós. E qualquer de nós que o temos presente na nossa angústia, no nosso coração ou ao menos na nossa memória. Contamos a sua vida desde o seu nascimento humilde entre os animais em um estábulo, desde as perseguições que começou a sofrer ainda no seio materno. Acompanhamos Nosso Senhor passo a passo pelas estradas da Judeia, ouvindo a sua palavra de beleza sobre-humana, testemunhando seu infinito amor aos pequeninos, aos deserdados, assistindo à miraculosa generosidade com que alimentava os famintos, fazia andar os paralíticos, iluminava os olhos dos cegos, e em paga de tudo isso, ia despertando o ódio mortal dos que viam nele uma luz, tinham profundos interesses em conservar o mundo na escuridão antiga. Lentamente acompanhamos a maravilhosa peregrinação de Jesus, lembrando para cada dor ou injustiça que ele sofreu, uma dor ou uma injustiça que nós, quando sofremos, devemos saber que não estamos sós no nosso padecimento. Porque mais profundamente e mais generosamente, tudo isso ele sofreu antes de nós. Por isso, quanto mais profunda é a miséria que descemos, e quanto mais negro é o desespero em que nos debatemos, tanto mais ao nosso alcance, tanto mais estendida para nós está a mão piedosa de Jesus. Sim, quando nos emaranhamos nas teias, quando nos perdemos nos labirintos, quando tateamos nas trevas, só existe um caminho. O caminho é Jesus. Por isso, para que se sentisse muito viva, muito real, imperativa e absoluta, esta eterna presença de Jesus, até aqui contemplamos a sua vida através do prisma da nossa vida. Agora, só nos resta baixar o rosto em sinal de vergonha pelo pouco que suportamos em comparação com muito que ele suportou até a extrema hora em que exalou o último suspiro, o último sopro de perdão. Ele sabia tudo. Desde a traição de Judas até as maquinações dos senhores do templo. Mas como cordeiro sem mácula, destinado ao sacrifício, aceitava tudo, sem um protesto, sem uma lágrima.
Sabeis que daqui a 2 dias se há de celebrar a Páscoa e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
Mestre!
Não, não.
Mestre! Mestre!
Certamente existe na sala de jantar da sua casa, como graças a Deus na minha, uma reprodução da última ceia na qual Jesus reuniu pela última vez os seus 12 apóstolos para a derradeira comemoração. Olhe um instante para aquele quadro e permita que na sua imaginação se movam as imagens de Leonardo da Vinci. As taças de metal, os cântaros de vinho, os potes de mel, sobre tudo isso, a infinita misericórdia de Nosso Senhor. Infinito perdão com que, após a ceia, lavou na mesma bacia os pés de João, o discípulo amado, e de Judas, o traidor. Simão Pedro, que foi a pedra escolhida para a construção da sua igreja, foi o que protestou mais teimosamente, com gestos largos e velho pescador.
Não, não, senhor. Jamais consentirei que me laves os pés.
Se eu não te lavar, não terás parte comigo, Pedro.
Se é assim, se disso depende ter ou não ter parte contigo, lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça.
Quem sai do banho não precisa lavar senão os pés para ficar inteiramente limpo. Também vós estáis limpos, mas nem todos.
Nem todos. Quem entenderá ele que é a exceção?
Judas, por que te preocupas?
Agora é a tua vez, João.
Não compreendemos como tu, nosso mestre e senhor, chegas a esse ponto de humildade lavando-nos os pés.
Em verdade vos digo, o servo não é maior que seu senhor. E já que eu, vosso mestre e senhor, lavei os vossos pés, também vós devereis lavar-vos os pés uns aos outros. Aquele que entre vós é o maior, proceda como o menor. E o que governa, seja como o que serve.
Em seguida, para instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e deu aos seus discípulos com a grande revelação.
Tomai e comei. Este é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. E agora este cálice de vinho. Tomai e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que será derramado por vós.
Por nós?
Por vós e por muitos, para a remissão dos pecados.
Há um momento na nossa vida em que nos sentimos traídos e dizemos coisas terríveis, como se fôssemos a primeira vítima da primeira traição humana. Por isso, não ouvimos a voz de Jesus no seu turbamento e na sua piedade. Turbamento porque sabia que ia ser traído, e piedade do desgraçado que o haveria de trair.
Em verdade vos digo, por um de vós eu serei traído.
Traído?
Mas quem terá coragem?
Mas quem vos trairá? Serei eu, senhor.
Serei eu.
Um dos 12 que comigo põe a mão no prato é aquele que me venderá. O Filho do Homem vai morrer como está escrito. Mas ai daquele que o atraiçoar. melhor fora nunca ter nascido.
Judas. Judas Iscariotes.
Ah, o que queres? Não vês que estou comendo?
Judas, qual de nós será o traidor?
A mim o perguntas? Pergunta a ele. A ele que tudo vê, tudo sabe. Não o viste abrir os olhos aos cegos, caminhar sobre as águas, multiplicar os pães e os peixes, curar os enfermos e ressuscitar os mortos?
Judas, tu falas como se não tivesses visto com teus próprios olhos esses prodígios.
Nem todos os olhos veem as mesmas coisas. A prova é que quando ele passa entre nós, sendo nós tantos e ele um só, quem nos vê? Quem deseja saber o nosso nome? Alguém perguntou como te chamavas à entrada de Jerusalém ou junto ao lago de Genezaré? Alguém quis ouvir alguma palavra da tua boca? Não. Todos os olhos, todas as atenções, todas as almas voltam-se unicamente para o Mestre. O Mestre. A seu lado nós somos todos invisíveis. E se algum dia ousamos dar-lhe um conselho, ele responde com a mais superior indiferença, como se respondesse a uma criança. Foi assim que me respondeu quando, na casa de Simão o leproso, Maria Madalena veio ungi-lo com um bálsamo. Bálsamo de puro nardo, que se poderia vender por 300 dinheiros. Atrevi-me a observar que, com tal quantia, muito se poderia fazer pelos pobres. Mas ele, muito sereno, enquanto aquela mulher lhe ungia os cabelos, ou lhe enxugava os pés, olhou-me com vaga irritação. Deixa esta mulher em paz, Judas. Ela fez uma obra pia, pois ungiu antecipadamente o meu corpo para a sepultura.
Judas, era realmente nos pobres que pensavas?
Ah, que importa? De qualquer modo, é em vão que perguntais ansiosos. Quem de nós é o traidor? Já não traz ele de há longo tempo o corpo ungido para a sepultura? E agora mesmo não acaba de dizer que o filho do homem vai morrer porque assim está escrito?
Sim. Mas também ele acaba de dizer: ai daquele que o atraiçoar. Melhor fora nunca ter nascido.
João.
João.
Que é, Pedro?
Tu que estás sentado ao lado do Mestre, tu que és discípulo amado, pergunta-lhe: quem é? Quem será esse traidor?
Perguntarei, Pedro. A minha vontade de saber não é menor do que a tua. Mestre, quem é o traidor?
É aquele a quem eu der o pão molhado no vinho.
Ouviste, Pedro? Aquele a quem der o pão molhado. E eis que ele já parte o pão e mergulha o pedaço na taça de vinho. E o dá a Judas. A Judas Iscariotes.
Olha, João. Repara. Como se transforma a fisionomia de Judas. A boca torcida. Os olhos rebrilhantes. Como se Satanás se apoderasse dele.
Por acaso sou eu, mestre?
Tu mesmo disseste, Judas. E o que tens que fazer, vai. Faze-o logo.
Pois bem. Pois bem. Eu me retiro. Adeus.
Quando Jesus dividiu seu pão com Judas e os outros 11 apóstolos, Judas já o vendera ao soldado de Caifás, faltando apenas entregá-lo com um beijo. Jesus conhecia cada palavra, cada silêncio, cada gesto e cada imobilidade da traição dos 30 dinheiros. E não obstante, permitiu que ele se sentasse à mesa e lhe deu do vinho que era o seu sangue e do pão que era o seu corpo. Após a saída de Judas, o Mestre ergueu a voz para ensinar a mim e a você através dos seus discípulos.
Meus filhos, ainda estarei convosco por pouco tempo. Ao deixar-vos, um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Senhor, para onde vais?
Para onde eu vou, Pedro, não me podes acompanhar agora. Mas algum dia tu irás também.
Por que não posso acompanhar-te agora? Permite que eu vá contigo e te defenda. Darei a minha vida por ti, Senhor.
Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que ainda esta noite, antes que o galo cante pela segunda vez, tu me terás negado 3 vezes.
Eu? Renegar o meu mestre, Senhor? Eu que sou teu discípulo e guardo no coração as tuas palavras, como poderia aprender contigo senão a ser digno de ti? Eu que vi a chama da loucura demoníaca nos olhos de Judas, como poderia estar senão em guarda para que o mesmo Satanás que se apoderou dele não se apodere de mim? Será possível alguém com Jesus, ao lado de Jesus, comendo do pão que é a sua carne e bebendo do vinho que é o seu sangue, não aprender senão a renegá-lo e a traí-lo? Não eu, mestre, não eu. Melhor fora que a terra se abrisse debaixo dos meus pés para me tragar.
Meus filhos, vejo que estáis tristes porque a minha hora se aproxima. Não se aflija, porém, o vosso coração. Vós bem o sabeis para onde vou e conheceis o caminho.
Como poderemos conhecer o caminho se não sabemos para onde vais?
Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se me tendes amor, observai meus mandamentos. Meu preceito é este: amai-vos uns aos outros. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a própria vida por aqueles a quem ama.
Naquele momento em que Jesus ensinava o seu grande mandamento de amor ao próximo, Judas Iscariotes ultimava com os membros do Sinédrio os preparativos para a grande traição.
Onde está ele, Judas?
Deve estar com alguns apóstolos no Jardim das Oliveiras. O lugar é deserto e escuro. Ali podereis facilmente agarrá-lo sem que alguns dos seus seguidores fanáticos tentem levantar a mão em sua defesa.
Ele, porém, não anda só. Como saberemos qual é?
Bastará que vos diga. É aquele.
Não bastará se tu mesmo dizes que o lugar é escuro. Como farás, então? Irás até ele e o segurarás pelas dobras da túnica?
Não. Isso não. Não poderia.
Chegarás diante dele e o apontarás com o dedo?
Também não. Eu não teria coragem.
Se não te atreves a lhe tocar no manto, nem apontá-lo com o dedo, como pretendes merecer o dinheiro que cobraste?
Eu o indicarei com um beijo.
Com um beijo?
Sim. Aquele a quem eu beijar na face é ele. Prendei-o e levai-o ao seu destino.
Estranho beijo teu. Mas que seja. Levemos a Jesus de Nazaré o beijo de Judas. Soldados, avante!
Jesus, que sabia tudo que Judas sabia, e mais o que Judas jamais poderia saber, estava realmente no Jardim das Oliveiras. Aqueles minutos de horror que precediam a hora do martírio, o Filho do Homem sentia que a carne era fraca, sensível, falível, e orava buscando forças na oração. E tal era sua angústia que um suor rubro começou a escorrer do rosto e do corpo como em gotas de sangue.
Vejo um clarão à distância.
e se aproxima.
São homens trazendo lanternas e archotes. Olha, Pedro.
São soldados. Não apenas soldados armados de espada, mas também gente do povo. Todos caminhando com decisão e com ódio. Eles vêm ao nosso encontro, mestre.
Eles vêm ao nosso encontro?
Ainda há tempo, mestre. Ainda podemos escapar por entre as sombras das oliveiras. Para Betfagé, para Betânia. Encontraremos refúgio nos montes de Moabe. Se atravessares o Jordão, estarás salvo, senhor. Salvo!
Não, Pedro. Não é a mim que cumpre salvar. Tiago, João, eis que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores.
Alto! Judas, é a tua vez.
Mestre, eu vos saúdo. Eu vos saúdo e beijo na face.
Amigo, a que vieste? Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem?
Deixa-me passar! Deixa-me passar! Eu não posso ficar aqui! Não posso! A ele!
Esse que o Judas beijou é o homem que Anás e Caifás procuram!
Soldados, a quem procurais?
A Jesus de Nazaré.
Aqui me tendes. Sou eu.
A ele! Agarrai-o!
Que é isso? São esses os guardas do sumo sacerdote que recuam e caem por terra diante de um simples homem?
Eu vos pergunto novamente. A quem procurais?
A Jesus de Nazaré.
Já vos disse que sou eu. Se, portanto, é a mim que procurais, prendei-me. Mas deixai ir em paz estes que são meus amigos.
Pois seja. Malcus, tu que te prezas de ser um dedicado esbirro de Caifás, prende o homem.
Deixa-o comigo, capitão. Vamos.
Mestre, eu te defendo com a minha espada. Cortou-me a orelha! Minha orelha!
Pedro, guarda a tua espada. Pensas que se eu rogasse a meu pai, ele não enviaria legiões de anjos em meu socorro? Mas desse modo não se cumpririam as escrituras. E o que está escrito deve acontecer. Como querem que eu recuse o cálice que meu pai me deu para beber? Aproxima-te, Malcus. Deixa-me curar a tua orelha como se nada tivesse acontecido.
Estou curado. Como se nada tivesse acontecido. Ele me curou. Me curou.
Estou milagre.
Curado. Milagre.
Milagre. Milagre nenhum. Milagre nenhum. Não vos deixeis impressionar. Vamos levar o homem a Anás e a Caifás. Eu espero para ser julgado.
Onde estão os outros? Tiago, Tomé, Felipe, Nataniel, Tadeu. Onde estão?
Fugiram durante o tumulto. É compreensível. A turba que ontem aplaudia o mestre e o aclamava como salvador, hoje se levanta enfurecida contra ele. E aqueles que andam ao seu lado, a qualquer momento podem ser vítimas da fúria do popular.
Mas não seríamos dignos do mestre se o abandonássemos. Tu mesmo há pouco ergueste a tua espada para defendê-lo. Nós, ao menos, não o abandonaremos. Vamos segui-lo. Tu e eu, Simão Pedro.
Sim, vamos segui-lo, mas a uma certa distância.
No palácio erguido sobre o Monte de Sião, o velho Anás manipulava a política de Israel sob jugo romano, chefiando uma oligarquia que em ninguém disputava as honrarias e o poder. A dignidade de sumo sacerdote pertencia agora a Caifás, seu genro, como nunca deveria sair do círculo da família, a não ser que alguma força nova e terrível viesse abalar e transformar o seu velho mundo. Essa força nova e terrível era Jesus, que escoltado, manietado e cabisbaixo, caminhava pelo átrio manso como um cordeiro.
Vem comigo, Pedro. Entraremos no pátio.
Para quê, João? Não nos deixarão entrar?
Deixarão, sim. Sou conhecido do velho Anás. Aí está a porteira. Verás como não impede a nossa entrada.
É mesmo? Ninguém nos impediu. Mas tomara também que não nos reconheçam.
Vamos até a sala, onde o mestre deverá ser apresentado a Anás.
Não. Fiquemos aqui mesmo. Olha que boa fogueira. Vamos nos aquecer.
Um momento.
O quê? Por que me olhas assim?
Tu não me és estranho.
Bem...
Tu não estavas na companhia de Jesus de Nazaré?
Na companhia de quem?
Tu me ouviste bem. Jesus de Nazaré.
Quem é? Eu nem conheço esse homem.
E na grande sala iluminada, Jesus é colocado diante de Anás, patriarca de uma clã dominante, talvez o homem mais temido pelos judeus.
Com quem então é esse o acusado? Desamarrem-no.
Sim, senhor.
Agora fala. Quem são os teus discípulos? Qual é a tua doutrina? Responde! Que ensinas em Israel?
Eu falei publicamente. Falei para o mundo ouvir. Ensinei na sinagoga e no templo onde se reúnem todos os judeus. Se queres saber o que eu disse, pergunta a qualquer um dos que me escutaram. Todos os que aí estão sabem o que eu ensinei.
O quê? Assim tu falas, mísero, ao sumo sacerdote? Mereces uma bofetada!
Se eu falei errado, mostra onde está o meu erro. Mas se eu falei certo, por que me fere?
Amarrai-o de novo! E levai esse insolente à presença de Caipás. Meu genro decidirá o seu destino.
MTV Vox, tocando e contando só Brasil.
Olá, estamos de volta aí com o MTV Vox dessa semana. E a gente está trazendo aí para vocês a paixão de Cristo, né? E quem quiser tá mandando seu e-mail aí, moçada, para tá pedindo a sua banda, o seu cantor. Semana que vem a gente volta, né, com o estilo do MPB Vox. É só mandar um e-mail, ksviana@yahoo.com.br, tá? Que o MPB Vox vai ter o maior prazer de tá fazendo o seu especial aqui. E eu queria tá dando esse presente aqui para vocês essa semana, nesse, né, momento de reflexão. E a gente ouvindo, né, eu ouvindo mais uma vez, a gente pensa, né, a injustiça, ela vem desde a época de Jesus, né, as pessoas não sendo ouvidas, as pessoas, a traição, né, a rejeição do próximo, né, o que que a gente tem feito pra isso, pra tá mudando isso, gente, né, são 2000 anos aí, ó, o que que a gente tem feito, né, a gente vê cada vez mais crianças abandonadas, cada vez mais as pessoas se matando umas às outras, pai matando filho, filho matando pai, né? Eu acho que a gente tem, como pessoas estudadas, pessoas, sei lá, mais, vamos dizer assim, mais evoluídas, né? Culturalmente falando, eu acho que a gente deveria estar eliminando esse tipo de coisa na nossa sociedade. A gente deveria estar, né, nos unindo para estar fazendo um futuro melhor os nossos filhos. Eu tenho filhos, eu tenho dois filhos, né? Eu quero um futuro melhor, quero um mundo melhor pro meu filho. Eu não quero isso que a gente está vivendo, porque isso é muito ruim. E eu acho que isso está acontecendo por falta de amor a Deus. As pessoas não estão temendo mais a Deus, né? As pessoas não oram ou rezam, o que seja, não conversam com Deus, né? Toda religião para mim ela é válida a partir do momento que a pessoa se sente bem, independente da religião, se é candomblé, se é no protestante, se é católico. Acho que a pessoa tem que se sentir bem, né? Porque a palavra de Deus é uma palavra para todos, né? Então vamos buscar mais a Deus, vamos procurar ser pessoas melhores, gente, né? Para o nosso próximo, parar com fofoquinhas, né, brigas, desavenças. Vamos ser tolerantes, igual Jesus mesmo fala. Perdoar 7 vezes 70. Então vamos perdoar. Será que a gente está perdoando o nosso próximo? Não sei. Talvez não, né? Porque senão talvez o mundo não estaria dessa forma, né? Vamos ser mais tolerantes. Então esse foi o presente aí do MPB Vox. Espero que todos tenham gostado. Tá legal? Uma feliz Páscoa para todos, um bom domingo, uma boa Sexta-feira da Paixão, que é o momento de refletir, né, conversar bastante com Deus, fazer um jejum, tá legal? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo MPB Vox e uma boa Páscoa.
E Jesus foi conduzido ao salão, onde numa poltrona que era quase um trono, dominava Caifás. Ladeando Caifás, lá estavam os escribas, os anciãos, os príncipes, os sacerdotes e membros do Sinédrio. Lá estavam exaustos de arranjar e rejeitar falsas testemunhas que pudessem imputar crimes a Jesus.
Aqui estamos reunidos para julgar Jesus de Nazaré pelo crime de blasfêmia.
Avante as testemunhas!
Que sabes tu sobre este homem e suas blasfêmias contra o templo e contra a lei de Moisés?
Eu? Não, eu apenas... Eu e o meu companheiro ouvimos quando ele disse: eu destruirei este templo edificado por mãos de homens, e dentro de 3 dias edificarei outro que não será feito por mãos humanas.
Ouviste de que te acusam as testemunhas? E tu? Nada respondes? Nada tens a dizer?
Ele se cala. No seu silêncio está a confissão de sua culpa.
Eu te conjuro, pelo Deus vivo, exijo que nos digas se tu és realmente o Cristo, Filho de Deus Altíssimo.
Sim. Eu sou. E mais ainda, declaro-vos que em breve vereis o Filho de Deus assentado à direita de seu Pai, vindo sobre as nuvens do céu.
É demais!
Blasfêmia!
Que mais esperamos, senhores membros do Supremo Tribunal, em face do que acabastes de ouvir? Precisamos ainda de testemunhas?
Não!
É réu de morte ou não é réu de morte? Trancafiai-o por hoje na prisão. Amanhã, confirmada a sentença de morte, o entregaremos a Pôncio Pilatos. Por esta noite, soldados, homens do povo, fariseus, fazei com ele o que vos apetecer. Ele é vosso!
Vamos nos divertir com ele a noite inteira!
Mas há outro aqui que também merece a prisão!
Quem?
Tu!
Hã?
Confessa diante dessa gente! Tu não és dos que andavam na companhia de Jesus de Nazaré?
Quem, eu? Mas se eu nem conheço esse homem.
Um momento aí. Quem és tu?
Eu? Eu sou um homem como todos os outros, interessado nos terríveis acontecimentos desta noite.
És mais do que isto. Eu sou parente de Malcus, o soldado a quem um dos amigos do condenado cortou a orelha. E digo que tu és um deles.
Eu? Não, deve haver engano.
Sim, pela tua maneira de falar, percebe-se que tu também és Galileu.
Ah, engano!
Galileu e amigo de Jesus de Nazaré.
Eu juro que não, nem sequer sei quem é Jesus de Nazaré. Nunca falei com tal homem, nunca, nunca. O galo canta pela segunda vez.
Antes que o galo cante pela segunda vez, tu me terás negado 3 vezes.
E antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes eu te neguei, mestre. Eu te reneguei, senhor. Meu mestre, senhor. Traído, vendido, esbofeteado, cuspido, maltrapilho, humilhado, condenado. Como sou indigno de ti. Como sou indigno de ti, meu
você que foi iludido na sua boa fé, enganado na sua amizade. Não se pergunte mais se os maus ficam impunes. Não pergunte. Antes, acompanhe com o olhar aquele homem apressado e desgrenhado, caminhando como um louco em direção ao templo, onde estão reunidos anciãos do povo e os príncipes, os sacerdotes, todos felizes com a certeza de que Jesus morrerá e ninguém mais ameaçará suas regalias e os seus privilégios.
Deixai-me passar!
O que significa isso? Quem és tu?
Não me reconheces? Eu sou Judas de Iscariote.
É aquele que entregou aos nossos homens Jesus de Nazaré com um beijo na face.
Sim, sou eu. Por estes 30 dinheiros. Por estas 30 moedas.
De que te queixas? Não fosse pago conforme o combinado?
Mas vão matá-lo. Vão tirar-lhe a vida. A vida que eu entreguei aos vossos esmigos.
Vão matá-lo.
E a culpa é minha. Eu vendi o sangue inocente.
E que nos importa isso?
O problema é teu e não nos interessa.
Tomai de volta o vosso dinheiro. Quero devolvê-lo.
Impossível, Judas Iscariotes. Não podemos colocar esse dinheiro no tesouro do templo, porque é dinheiro de sangue.
Então guardai para vós. Eu não quero.
E
não
nós
quero.
Muito menos. O que queríamos já está nas nossas mãos.
Sim, o sangue do justo. E eu vendi por estas malditas moedas. Tomai-as de volta. Eu lanço aos vossos pés o vil metal que lançastes à minha consciência. Tomai! Tomai! Eu vos devolvo o dinheiro com que vendi tudo o que havia de precioso e de belo. E com que não posso comprar um momento de paz para a minha alma perdida. Tomai! Que ao menos o dinheiro do crime não me acompanhe até os infernos. Lanço fora de mim. Tomai! Tomai!
De nada te vale lançar fora as moedas, Judas Iscariote. O que importa não é o dinheiro de Judas. O que importa é o beijo de Judas. E tu nunca mais o poderás arrancar da tua boca. Nunca mais.
Não. Não. Não.
esposa teve um sonho pavoroso. Sonhou que uma mulher chorava horrivelmente porque lhe matava um filho inocente por minha ordem. Ah, não sei se essas crendices orientais me contaminam. Mas se não me coubesse escolher a melhor maneira de servir a César, eu mandaria açoitar aquela corja de bárbaros.
Nem de longe penses nisso, Pilatos. Os que pedem a morte do Rabi não são judeus comuns. São gente importante, membros do Sinédrio.
Olha, já vem chegando ao pretório a nossa escolta que conduz o réu.
Extraordinário réu esse que me trazem. Não grita sua inocência, nem suplica o perdão como todos. Antes conserva-se calado. E a despeito de todos os maus tratos que evidentemente recebeu, tem no semblante uma serena altivez que o destaca de todos, de tudo. E os seus acusadores? Por que não entram no pretório?
Não podem, porque esse é o pretório romano. Se tocasse este chão com as suas sandálias, ficariam maculados. Não poderiam amanhã comer o cordeiro da Páscoa?
Cambada de hipócritas! Tem medo de macular os mesmos pés com que conduzem à morte um homem que nunca lhes fez mal. Bem, eu lhes falarei do alpendre.
Silêncio!
Silêncio! De que acusais este homem?
Ele é um malfeitor.
Se não fosse um criminoso, não o traríamos para que o condenasses.
Se assim é, tomai-o em vossas mãos. Julgai-o segundo as vossas leis.
Já o fizemos. Segundo o Sinédrio, ele é réu de morte.
Então, que mais quereis de mim?
Nós não temos autoridades para executar a sentença.
E por isso o trazeis a mim?
Este homem é um agitador do povo.
Muitas pessoas vão vir aconselhar a gente simples a não pagar tributo a César.
Ele se diz rei dos judeus.
Basta! Basta! Todo esse falatório não me esclarece em coisa alguma. Eu mesmo terei que interrogar o acusado. Que o tragam à minha presença.
Bem, então és tu o rei dos judeus?
É por ti mesmo que perguntas, ou outros te disseram de mim?
Como por mim mesmo? Olha para mim. Porventura eu sou algum judeu? São o teu povo e os pontífices que te entregam as minhas mãos. Em suma, que fizeste? És ou não o rei dos judeus?
O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros, os meus soldados, os meus partidários pelejariam para me libertar. Mas, como eu te disse, o meu reino não é deste mundo.
Deste mundo ou não, se tens um reino, és um rei.
Tu o dizes. E como o dizes, eu o sou. Para isto nasci. Por isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo homem que ama a verdade ouve a minha voz.
A verdade.
O que é a verdade? Não respondes. Compreendo. O teu silêncio é a tua resposta. Espera. Filhos de Israel, eu não encontro crime neste homem.
Ele pecou contra o templo.
Que tenho eu a ver com o templo?
Ele anda inventando parábolas que semeiam descontentamento no seio do povo.
Ele vem instigando o povo contra a lei de Moisés e contra Roma, desde a Galileia.
Desde a Galileia. Um momento. Este homem é um galileu?
Sim, de Nazaré.
Aham. E Herodes Antipas está em Jerusalém.
Talvez seja esta uma boa oportunidade para melhorar as minhas relações com Herodes Antipas. Então, és tu aquele de quem João Batista dizia não ser digno de amarrar as sandálias? És tu Jesus, que outros chamam o Cristo? Fala! Ou te julgas muito importante para me dirigir a palavra? Por que não falas? Por que não ouço a tua voz? Pois bem, mesmo não tendo dito nada, este louco prestou algum serviço. De hoje em diante, eu e Pilatos, que nos detestávamos, passaremos a ser bons amigos. Como primeiro toque de amizade, eu lhe envio de volta o rei dos judeus.
Adiante. Caminha.
Calma. Não assim como ele está. Quem manda um presente, manda-o envolto em tecidos finos. Vesti-lhe uma túnica branca. Fazei dele o mensageiro da paz. E levai o príncipe a Pilatos.
Oh, meu Jesus, tão visível e tão invisível, tão evidente e tão desconhecido. Se algum dia tu me surgires frente a frente, tem piedade da minha vergonhosa incapacidade humana. Permite que meus olhos cegos te vejam. Permite que meu ouvido surdo te ouça. E que nunca eu cometa a hediondez de vestir uma túnica branca e te entregar a Pilatos.
Forte a Jesus!
Forte a Jesus de Nazaré!
Lá está Pilatos! Salve Pilatos!
Como bem sabeis, Herodes me mandou de volta com uma túnica branca o acusar.
O condenado! O nosso tribunal já o condenou!
Um momento! É um velho costume em Israel, pela festa da Páscoa, a pedido do povo, um preso ser posto em liberdade pelo governador romano. Não é esta a tradição? Pois bem! Encontra-se no cárcere de um lado Barrabás, que todos conheceis. Barrabás é um criminoso impenitente, desalmado, incorrigível. Ainda agora está preso porque durante uma sublevação praticou um crime de morte. De outro lado, temos Jesus de Nazaré, contra quem as acusações são no mínimo muito vagas. Eu vos pergunto: a qual dos dois quereis que devolva a liberdade? A Barrabás, ladrão e assassino? Ou a Jesus, que se diz o Cristo?
Que soltem Barrabás! Jesus nunca!
Barrabás!
Barrabás.
Jesus nunca, hein?
Barrabás! Barrabás!
Pensai bem! Pensai bem! Qual dos dois quereis que eu solte? Jesus ou Barrabás?
Barrabás!
Haverá um modo. Tenho ainda no ouvido a voz de minha mulher.
Pilatos, não te faças culpado da morte desse justo. Não tenhas parte na morte desse justo.
Ainda uma vez, para que sejamos bem claros, quem quereis que eu solte? Quem quereis que eu condene?
Jesus!
Pois bem, e condenado Jesus,
Que quereis que eu faça dele?
Crucificai-o!
Crucificai-o! Pela última vez, que mal fez este homem? Não vejo por que condená-lo à morte. Mandarei castigá-lo severamente por qualquer coisa má que tenha feito. Mandarei castigá-lo cruelmente, mas depois eu o soltarei.
Se algum dia, meu amigo, uma pessoa o fez sofrer justamente por você lhe querer bem, também essa dor da sua vida foi dor mais negra e mais profunda na vida de Jesus. No meio de todo um povo que clamava pelo seu sangue, somente Pilatos, um estrangeiro, desejava salvá-lo. Mas mesmo seu poder de representante de César era inútil diante da força da inveja, do ódio e do medo. Era preciso agir com astúcia. E com astúcia agiu Pilatos, entregando Jesus aos algozes para que o flagelassem e martirizassem com todas as formas de escárnio e de tortura. Esperava que assim se aplacasse, naquela horda em fúria, a sede de sangue. Mas a sede não se aplacaria.
Um instante! Um instante! Não lhe matam agora! Porventura não sabemos respeitar o rei dos judeus!
Muito bem! Por que não coroamos o nosso rei com todo o ritual e toda a cerimônia?
Perfeitamente! Eu tenho aqui um manto de púrpura para cobrir os seus ombros reais. É verdade que é apenas um farrapo, mas é púrpura!
Muito bem! Não faltará sequer o cetro e nem a coroa, porque já estamos fazendo uma para ele. Uma coroa de espinhos!
Majestade, eu ponho nos teus ombros este manto de púrpura e, completando o ato, te cuspo na cara!
Majestade, aqui está a vossa coroa. Os espinhos a tornam pequena, mas apertando com força, vai!
Um momento! Pegando-se o cetro e batendo-se com ele na coroa como se fosse um cajado, ela vai se ajustando melhor e vai até ficando pregada no crânio. Vende!
Tem uma ideia muito mais divertida. É um jogo muito apropriado para esta incomparável ocasião. Se ele é filho de Deus e faz milagres, naturalmente também é adivinho. Portanto, não lhe será difícil fazer algumas adivinhações, especialmente para nós.
Mas como?
Aí é que está o mais curioso. Cada um de nós lhe dará uma bofetada e lhe fará uma pergunta sobre sua vida particular para que ele responda. Magnífica ideia! É verdade que ele não nos pode ver por causa do sangue que lhe cai nos olhos. Mas um grande adivinho não precisa ver o rosto de quem lhe bate para saber quem está ali.
Mas claro! Tanto assim que eu faço questão de ser o primeiro. Ó Cristo! Recebe esta bofetada! E agora fala! Como me chamo eu?
Um momento! Eu também sou curioso. Cristo! Como é o nome da minha mãe?
Ah,
Agora sou eu que tive a ideia. Ó, filho de Deus! Como é o nome da cidade onde nasceu este que acaba de te esbofetear e que te cospe no rosto? Cristo! Filho de Deus!
Pilatos, olha como ele está diante dos soldados. Olha que o reduziram. Eu quero que tu ouças a voz do meu sonho. Oh, Pilatos, não te manches com o sangue desse justo.
Por que pensas que o entreguei aos soldados para que o flagelassem e o reduzissem ao trapo humano que tu vês?
Por que, Pilatos?
Porque é a minha última esperança. Quando virem no estado em que se encontra, ensanguentado, cuspido, quase morto de pancada, é impossível que não se aplaque aquele ódio.
Então, não esperes mais. Eu te suplico. Eu temo por ti.
Soldados! Tragam o que resta de Jesus de Nazaré. Eis o homem!
Coitado! Como sofreu.
Não sei se me dá vontade de rir ou chorar. Com aquela palma, o trapo nos ombros e a coroa de espinhos enterrada na cabeça.
Eis o homem!
Crucifica-o!
Crucifica-o! Crucifica-o!
Ainda. Pois bem, tomai-o vós mesmos e crucificai-o.
Nós temos uma lei. E é segundo essa lei que ele deve morrer. Por ter blasfemado, dizendo-se filho de Deus.
Percebes, mulher? Vês como esses bárbaros se tornam ousados, mesmo para comigo?
Não obstante, procura salvá-lo.
Jesus! Jesus de Nazaré! De onde és tu? Não respondes. Não sabes que tenho poder para te soltar ou para te crucificar?
Nenhum poder terias sobre mim se ele não te fosse dado do alto. Portanto, quem me entregou às tuas mãos é mais culpado do que tu.
Crucifica-o!
Se soltares esse homem, não és amigo de César.
Pilatos, que pretendes fazer?
Que posso fazer? Sentar-me na cadeira de juiz e inclinar-me à vontade dessa corja.
Era o dia da preparação da Páscoa. Quase 9 horas da manhã. Pilatos sentou-se à cadeira de juiz para pronunciar a mais importante sentença da história humana e divina. Trazendo Jesus à sua presença, aquele trágico Jesus coroado de espinhos, apontou aos judeus.
Eis aqui o vosso rei.
Crucificai-o!
Queres então que eu crucifique o vosso rei?
Nós não temos outro rei senão César.
E quem vê outro proclamar-se rei e não crucifica, certamente não é amigo de César.
Compreendo. Compreendo perfeitamente a ameaça. Camareiro!
As vossas ordens?
Traze-me um jarro e uma bacia. Depressa.
Sim, senhor.
Diante de todos vós, eu lavarei as mãos.
Aqui estão o jarro com água e a bacia. Deito água?
Sim, deita água. Diante de todos vós, filhos de Israel, eu lavo as minhas mãos do sangue deste justo. Vós respondereis por ele.
E o seu sangue recaia sobre a nossa cabeça e a de nossos filhos.
Pelas ruas de Jerusalém, segui o lúgubre cortejo. Jesus, vergado ao peso da cruz em que deveria morrer, sob a legenda Jesus Nazareno, rei dos judeus.
Jesus Nazareno, rei dos judeus. Por que, Pilatos?
Porque não se pode matar um homem legalmente sem que haja uma razão. Os outros dois serão crucificados com ele por serem malfeitores. Ele, por insistência vossa, porque se dizia rei dos judeus.
Então a legenda devia ser: ele se dizia rei dos judeus.
Agora é tarde. O que escrevi está escrito.
E pelas ruas de Jerusalém caminhava o lúgubre cortejo. Algumas mulheres piedosas chegavam a se ajoelhar, chorando de pena, enquanto um arauto proclamava para incitar o ódio e consagrar a mentira.
Este é Jesus de Nazaré, inimigo de César, agitador do povo, que blasfema contra o templo, esse diz rei dos judeus. Em defesa da lei, os seus compatriotas, os sacerdotes e anciãos, o entregaram à justiça para ser crucificado. Este é Jesus de Nazaré, inimigo de César, agitador do povo. Este é Jesus de Nazaré, inimigo de César.
Ele está inocente e vai ser crucificado entre dois ladrões pelo único crime de ter trazido a esperança ao coração dos humildes e dos desgraçados.
Pelo muito que já sofreu, pelo muito que já foi açoitado, mal pode com o peso da enorme cruz e cai sob ela.
Levanta-te! Que rei dos judeus és tu que não podes com o peso da tua própria cruz? Levanta-te! Camilha! Camilha! Levante! Camilha!
Maria! Maria, não devias ter vindo. Quero vê-lo. Quero ver o meu filho.
Sim, sim. Mas deixe que te amparemos.
Ele te viu. E à medida que se aproxima, seus olhos não se afastam de ti, mãe. Meu filho.
Avante! Avante!
Meu filho.
Camilha!
Ergado sob a cruz, testa dilacerada por uma coroa de espinhos, corpo entrecortado de chicotadas, a barba transformada numa massa de sangue. Meu filho.
Adiante!
Meu filho.
Minha mãe.
Camilha!
Soldado, usa o chicote. Não podemos parar agora, porque é véspera de sábado. Depois da hora duodécima, já não poderemos executar o criminoso, segundo a nossa lei. E nós não queremos pecar.
Não! Nós queremos continuar puros de coração.
Portanto, soldado, usa o chicote.
Adiante, desgraçado!
Meu filho. Meu filho.
O olhar infinitamente doloroso de Maria foi acompanhando Jesus martirizado. Foi colado ao sangue que lhe escorria da testa, preso à barba imunda, entranhado nas contusões, irmanado a cada pontada de dor, da dor de seu filho, que lhe fora anunciado como um salvador e um rei, no seu casebre de Nazaré, iluminado de uma luz celestial, abençoado pela presença e o falar de um anjo do Senhor. Assim falar o anjo.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Esta saudação trago-a eu do céu para enriquecer a palavra dos homens. Porque a tua bondade e a tua piedade agradaram a Deus. Darás à luz um filho a quem chamarás Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reino não terá fim.
Diante de tão maravilhosa revelação, baixar o rosto à Virgem Maria, submetendo-se aos desígnios do Altíssimo, porque para Deus nada era impossível.
Eis aqui a escrava do Senhor. Seja feita a sua vontade. Meu filho, ele será chamado Filho do Altíssimo.
Impostor! Criminoso! Sacrílego! Soldado! Mais uma chicotada!
Meu filho, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi.
A cruz! Eu que é o trono rei dos deuses. Só que és um rei diferente, que carregas o trono em vez de nele te sentar.
É pesado, majestade. Pesa muito vosso trono.
Altos, muito altos são os desígnios de Deus, e jamais se cumprem sem que algum dos seus eleitos seja levado ao pelourinho, sem que um homem seja mártir das próprias dádivas que veio prodigalizar aos que não compreendem. E quando um homem é mártir uma vez, uma mulher que é mãe é mártir incontáveis vezes. Porque o peso da cruz que dilacera o ombro do filho esmaga até o coração da sua mãe, que mil vezes quisera carregar a cruz em seu lugar. E estranhamente, maravilhosamente, o círculo se completa quando vós, simples mulheres, mães de pecadores, quando os vossos filhos são condenados, flagelados e escarnecidos, repetis as primeiras palavras do primeiro anjo que trouxe à Virgem Maria a primeira notícia de Jesus.
Ele caiu outra vez!
sozinho não conseguirá subir a encosta do Sião. Alguém aí quer ajudá-lo a carregar a cruz? Algum de vós tem que ajudar este infeliz. Não tendes tanto medo de que a demora venha livrá-lo do extremo suplício? Então, ajudai a vossa fé. Tu aí, não queres?
Eu? Ficar para sempre com essa marca infamante? Nunca!
E tu?
Eu ficar marcado e depois de mim toda a minha descendência pela cruz do Nazareno antes morrer!
Olha! Olha aquele homem que vem descendo da porta judiciária carregando uma cesta e umas ferramentas. É um homem simples do campo, dos que se prestam para qualquer trabalho, mesmo os mais imundos.
É um labrego de Cirene. Chama-o! Com a sua força de campônia, ele nos ajudará a acabar logo com isso.
Tu aí, com os cestos e os instrumentos de trabalho, aproxima-te. Como te chamas?
Simão.
Queres ajudar o condenado a carregar a cruz?
Ah, não posso. Estou voltando do campo, tenho muito o que fazer.
Não levará muito tempo. Só até o alto da rua. Só até o Calvário. Ajuda-o.
Já disse que não posso. Eu tenho que atender aos meus afazeres.
Ajuda-o. Visto como se passar da hora, não poderemos, segundo a lei de Moisés, justiçar o réu. Tu, Simão Cirineu, serás réu juntamente com ele.
Ajuda-o, por bem ou por mal.
Sim, sim. Eu obedeço. Eu ajudarei.
Estás louco, Simão Cirineu? Tu ficarás para sempre manchado pela cruz do Nazareno.
Eu sei. Sinto enquanto me ajoelho para pegar a carga sobre o ombro. Sinto porque ele se volta e olha para mim. Sei que estou marcado para sempre pelo olhar de Jesus.
Não percamos tempo. Avante para o alto do Gólgota.
Temos pressa. Usa o chicote.
Avante.
Chicoteia também, Cirineu. E ajuda o Nazareno a carregar sua cruz. Fica sendo igual a ele.
Avante.
Obrigado, irmão.
Armênia. Aus.
Obrigado.
Senhor Deus de Israel, dai-me lágrimas para chorar a sorte da minha raça, que ficou cega à luz da verdade e surda à palavra da razão.
Dizem que ele é criminoso, porque trouxe uma esperança aos desgraçados. Réu de morte, porque nos ensinou a vestir os nus, a alimentar os famintos, a perdoar os agravos e a amar os inimigos.
Onde é crime limpar os criminosos? Iluminar os olhos dos cegos, fazer andar os paralíticos. Onde é crime pregar o amor, o perdão e a caridade?
Muitos dos que o apupam e esbofeteiam, muitos dos que o amaldiçoam e lhe cospem na face, já o terão visto expulsar os maus espíritos em Cafarnaum? Já terão comido do pão que ele multiplicou junto ao mar da Galileia? Mas de tal modo esse povo, como um só homem, incitado pelos que o temem e odeiam, de tal modo, todo esse povo tornou-se cego à luz da verdade, que nem o testemunho dos prodígios pode abrir os seus olhos e aplacar a sua sede de sangue. Sim, ele é criminoso, porque a palavra da sua boca permitiu que os tristes, os pobres, os famintos e os perseguidos erguessem pela primeira vez o rosto para o céu. O seu crime é ter revelado aos pequeninos algo maior do que os grandes da terra. Os fracos, algo maior que o poder dos poderosos deste mundo.
E por isso, ele que caminha sob o peso da cruz, todo o corpo em carne viva, o rosto transformado numa grande horripilante ferida. Oh, Deus, dai-nos lágrimas para chorar.
Não choreis por mim, filhas de Israel. Chorai antes por vós e por vossos filhos.
No alto do Calvário, despiram Jesus, arrancando-lhe as vestes coladas às feridas, como se lhe arrancassem a própria pele. Troçando, os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel. Jesus provou apenas, para não recusar nada da sua taça amarga, mas recusou-se a beber para não sentir alívio. Por fim, pregaram na cruz tosca de madeira. Os dois ladrões, Gestas e Dimas, não despertavam curiosidade alguma, porque a sanha popular se concentrava toda em Jesus. E quando finalmente a cruz foi alçada, erguendo entre o céu e a terra o seu corpo macerado e sanguinolento, como que um grande urro de triunfo animal acompanhou a elevação da cruz.
Nazareno, que em 3 dias destruiria o templo e em 3 dias o reconstruiria de novo, sem emprego de mãos humanas? Por que não te salvas a ti mesmo?
Se és filho de Deus, por que não desces da cruz?
Anda! Agora é hora de fazer um dos teus milagres!
Rei de Israel! Desce da cruz, então acreditaremos em ti!
Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem.
Se é verdade que Deus te ama, por que te deixa pregado à cruz no meio de 2 ladrões? São os teus companheiros. Olha para o lado. Um dos teus irmãos está falando contigo.
Estás me ouvindo? Se tu és o Cristo, se tu és o Salvador, salva-te. Salva-te a ti e a nós também.
Cala-te, Gestas. Nem mesmo diante da morte temes a Deus. Tu e eu estamos recebendo o castigo justo pelos crimes que praticamos. Senhor, quando estiveres em teu reino, lembra-te de mim.
Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Meu filho, seus olhos estão voltados para o céu, que escurece.
Parece que ele agoniza. Perde tanto sangue nos lugares onde os pregos lhe atravessam as carnes e os ossos.
Meu filho. Meu filho. Maria, tu não deverias estar aqui ao pé da cruz. Onde mais poderia eu estar, se não ao pé da cruz do meu filho, que morre por amor do que os crucificou? Ele volta o rosto, Maria. Olha para ti, meu filho.
Senhora, eis aí teu filho.
Eu? É de mim que fala, senhor.
Eis aí tua mãe.
Ao pronunciar aquelas palavras, o alto da cruz: Senhora, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus criava uma nova e universal família, um novo parentesco espiritual de todos os homens. E só nesse parentesco, e nunca jamais em qualquer outro, encontraria a humanidade a solução de todos os seus problemas. Enquanto todos os povos, enquanto todas as categorias de pessoas não compreenderem e não reconhecerem que estão obrigadas aos deveres desse parentesco espiritual de irmãos como filhos de Deus, não estarão dispostos a sacrificar os seus interesses particulares em prol do bem comum. Enquanto cada indivíduo só tratar de viver para si, haverá desassossego social. Enquanto cada classe procurar apenas o seu exclusivo interesse, haverá luta de classes. E enquanto cada nação também só cuidar do triunfo dos seus interesses, haverá guerras. Jesus não redimiu uma raça especial, nem uma classe determinada, nem uma cor apenas de homens. Nosso Senhor padeceu e morreu por todos os homens, e a todos elegeu por seus filhos.
Minha mãe, permite que eu te chame assim, como é a vontade dele. Minha mãe e de todos os que choram, de todos os que têm sede e fome de justiça, mãe de todos os que padecem, Maria, cheia de graças.
Olhai, ele se estorce agora de dor.
Olha para o céu em desespero. A custo abre a boca.
Parece que agoniza.
Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
Agora ele faz invocações.
Parece que pede a Elias que o tire da cruz, mas não será atendido.
Quanto tempo ainda terei que acompanhar a tua agonia, meu filho? Quanto tempo ainda receberei dos homens a tua morte? Eu que recebi de Deus a tua vida.
Vê como escurece. Já as profecias se cumpriram uma a uma.
Tenho sede. Tenho sede.
Tem sede? Tá. Aí vai uma esponja embebida em vinagre. É ótimo para matar a tua sede.
Ouves isto? Cumprem-se mais destas palavras de Davi. Quando tive sede, deram-me a beber vinagre. Falta pouco, mãe. Falta pouco.
Vamos! Bebe! Bebe! Vê como é doce!
Tudo está consumado.
Ele disse: tudo está consumado.
Meu Pai, às vossas mãos entrego o meu espírito.
Sua cabeça pendeu.
Ele está morto.
Jesus expirou.
As travas envolvem o mundo! Não enxergo nada!
és tu? Quem és tu?
Eu sou um dos sacerdotes do templo. No momento em que ele expirou na cruz, quando um clarão relampejou na terra, nós vimos o véu do templo rasgar-se de alto a baixo e compreendemos que alguma coisa terrível tinha acontecido. Terrível! Deixai-me passar! Deixai-me passar!
Prodígios! Que assombros desde que ele fechou os olhos!
É o fim do mundo! É o fim das coisas! Olhai o centurião romano! O mesmo que presidiu a crucificação!
Como ele está imóvel! Aterrorizado sobre o cavalo! Como seus olhos não se despregam da cruz!
Seus lábios se movem! Ele vai dizer alguma coisa!
Na verdade, este homem era justo! Ele é realmente o Filho de Deus!
Ele era justo! Até o centurião romano compreende isso!
Ele é o Filho de Deus! Até o soldado estrangeiro proclama!
E ele está morto! Ele está morto!
Ele era justo!
Não choreis nem vos lamenteis agora, filhos de Israel. Baixai a cabeça e voltai silenciosos para casa. E não digais que Jesus Cristo está morto. Todos os prodígios que o Pai desencadeou diante dos vossos olhos, no instante da sua morte, mostram que ele não está e nunca estará morto, desde que não o crucifiqueis de novo no vosso coração. Voltai silenciosos para casa e guardai as suas palavras de perdão.
Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem.
A Rádio das Vox acabou de apresentar
MPB, MPB
Vox, com o melhor da música popular brasileira, com Kellerson Viana. Esperamos você no próximo encontro.